Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, estamos chegando aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater Paraná, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação hoje, eu, o Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Estela, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer Filho, com a produção aí sempre do jornalista Roberto Monteiro. Nove de junho de 2018, sexta-feira de lua cheia, dia do pescador, da telefonista e também dia do Papa. E para suas orações, veja aí, é dia de São Pedro e São Paulo. Olha, o Ministério da Agricultura, com o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses e o Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses lançou no último dia 20 de junho, o Plano Nacional do Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e Pulses. Vou explicando para você que pulse é a palavra usada para dar nome a um grupo de sementes secas que incluem a ervilha, a lentilha, feijão calpi, que é o feijão de corda, feijão guandu e o grão de bico. Bom, quem estava lá em Brasília neste dia da apresentação desse programa foi o engenheiro agrônomo da Imater, Germano Kusdra. Ele que é coordenador estadual do Projeto Centro-Sul de Feijão e Milho, da Imater, e representante de todas as Emateres do Brasil na Câmara Setorial Brasileira do Feijão, e que conversa com a gente agora. Tudo bem, Germano?
Tudo bem, Amarildo.
Muitos técnicos e autoridades, Germano, destacam a importância desse plano. Você também concorda com essa análise positiva desta medida?
Sem dúvida, nós tivemos aí essa segunda cadeia produtiva a nível de governo, do Ministério, do Governo Federal, né, que tem uma preocupação de uma estruturação de um plano que vai ouvir a cadeia produtiva e tentar canalizar alternativas que venham a melhorar a condição da produção e da renda dos agricultores. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma condição de desestímulo hoje na produção de feijão. A gente conversa com os agricultores e diz, não, eu vou reduzir, ou não vou mais plantar e tal, vou ter outra opção, né? Vou procurar outras opções. Mas é importante, e isso é uma preocupação do governo, porque o feijão é um produto de alimentação básica, de manter a produção, mas que os produtores tenham renda com isso, estejam estimulados. Né?
E você acredita que esse plano pode ajudar o nosso produtor de feijão a enfrentar melhor todas essas adversidades?
É um pontapé inicial aí, pelo menos o que nós temos. Nós temos uma preocupação que é governamental. Antes havia solicitações e demandas, nós que participamos da Câmara Setorial de Feijão, com as diversas representações da cadeia produtiva, né? A gente vê a preocupação de todos lá dentro, discutindo como é que nós podemos melhorar, porque não adianta você ter máquinas, você ter insumos, você ter um mercado disponível, né? Mas não ter o agricultor estimulado a produzir. Então todos têm que ter uma condição de rentabilidade e de estímulo para continuar produzindo. Então, o que nós precisamos trabalhar são opções do mercado, tecnologias que venham a reduzir custos e melhorar a produtividade, são materiais alternativos aí que possam gerar renda, mas também qualidade. O produtor tem que produzir com qualidade, porque nessas condições igual nós estamos hoje, está entrando safra agora de feijão irrigado ali da região central do Brasil, São Paulo, Brasília, Goiás, Mato Grosso mesmo, né? Produz com qualidade alta e o nosso produto aqui no sul, como nós tivemos qualidade não muito boa devido, primeiro, às chuvas excessivas na primeira safra e uma seca na segunda safra, então nosso produto perde mercado, porque está competindo com produto muito bom entrando lá de cima. Às vezes o produtor nosso tem produto guardado desde o ano passado e não consegue pôr no mercado, porque a qualidade é ruim. Então, aí volta-se para a questão da profissionalização do agricultor aí para conseguir produto com qualidade boa, né? O que é importante, foi dado um passo agora, é a segunda cadeia produtiva que foi dada essa grande importância pelo governo federal. Não é um plano de governo, mas é um plano de uma cadeia produtiva, né, que deve extrapolar os governos aí, né? Então, não é porque tem um governo eleito lá que vai tocar esse plano, mas é um programa do Ministério aí, né, que tende a ser dado continuidade e ser aprimorado, visando essas melhorias e um equilíbrio maior aí entre a produção e o mercado.
Tá certo, Germano. Muito obrigado por atender a nossa ligação. Um grande abraço e até outro dia.
Para vocês também, obrigado aí pela atenção. Estamos à disposição aí. Vamos batalhar sempre pelo nosso feijão do dia a dia, tão importante na alimentação da nossa população.
Conversamos aí com o técnico da Imater de Ipiranga, Germano Kusdra, um dos integrantes da Câmara Técnica Brasileira da Cadeia Produtiva do Feijão, que fez uma breve análise do Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e Pulses, recém-lançado pelo Ministério da Agricultura. E agora, bem rapidinho, vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura. São dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgados na quarta-feira, dia 27 de junho. Café beneficiado, tipo 6, saca de 60 quilos, média de R$ 421. Erva mate, folha, em barranco, ficou com a média de R$ 17 a arroba. Feijão carioca, tipo 1, vendido a R$ 79 a saca de 60 quilos. Feijão preto, média de R$ 116 a saca. Mandioca padrão de amido, R$ 331 a tonelada. Milho, ficou com a média de R$ 30 a saca. E a soja, R$ 73,70 também a saca. E para finalizar, trigo para pão, com pH 78, atingiu no estado a cotação média de R$ 49,00 a saca. Esses são valores que foram divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura nesta última quarta-feira, 27 de junho. E vamos ver como fica o tempo neste final de semana. Quem traz esta informação para a gente é o engenheiro agrônomo Nelson Harger, coordenador estadual do Projeto Grãos, que trabalha no Escritório Regional da Imater em Apucarana. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E aí, qual é a previsão que você tem para este final de semana?
Amarildo, nós temos uma frente fria estacionária entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, norte da Argentina, sul do Paraguai, que tem provocado chuvas essa semana nessas regiões e também na região centro-sul do estado. Ainda hoje, sexta-feira, sábado, nós ainda vamos ter chuvas já com menor intensidade na região centro-sul do Paraná. No domingo o tempo fica bem coberto em todo o estado do Paraná e na segunda-feira sol. As temperaturas máximas diminuem um pouco, apesar de que ainda vamos ter na parte da tarde uma condição de temperatura chegando a 26, 27 graus. E as mínimas do Paraná não descem abaixo de 10 graus. Então essa frente fria tem provocado e vai provocar ainda algumas chuvas, mas nada que cause a queda extrema das temperaturas. Aliás, nós vamos ter ainda alguns dias no mês de julho, ainda sem uma condição de frios no Paraná.
E esta situação é boa para o nosso produtor rural?
Amarildo, nós estamos numa situação bem atípica para essa época do ano, né? Essa época do ano é uma condição de temperaturas mais baixas. Eu estou aqui neste momento em Santa Cecília do Pavão, no norte do estado, e a gente percebe que está faltando chuva aqui para a cultura do trigo, uma região tritícola aqui. E essa condição aí de chuvas no centro-sul do Paraná essa semana, ela não chegou aqui no norte. Então, aqui uma região de trigo, forte de trigo, e a gente vê que está faltando realmente chuva. Não que venha prejudicar ainda a cultura do trigo, porque é uma cultura que precisa de poucas chuvas, mas nós não temos um cenário de chuvas no mês de julho, isso preocupa.
Tá certo, Nelson, muito obrigado pela sua informação, um bom final de semana e até a próxima terça-feira.
Um grande abraço a todos e um bom final de semana.
Falamos aí com o extensionista Nelson Harger, que trouxe a previsão do tempo para este final de semana aqui para o nosso estado. Pois é, a prosa tá boa, mas o nosso tempo já se esgotou. Então vamos ficando por aqui. Mais uma vez, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda, estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.